genocida. Essa foi uma das palavras mais faladas no Brasil na última semana. O Felipe Neto recebeu em casa um mandado de intimação com base na Lei de Segurança Nacional para depor por ter chamado Bolsonaro de genocida. Vários ativistas também foram intimados pela mesma razão. Chamar Bolsonaro de genocida seria um suposto crime de calúnia. O pedido foi feito por ninguém menos que o Carluxo, filhinho do presidente e que comanda o gabinete do ódio. Carluxo acusando alguém de calúnia é piada pronta. O que significa genocídio? Para que serve chamar o Bolsonaro de genocida? E afinal, ele é ou não um genocida? Esse é o tema dessa semana no nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
O Tribunal Penal Internacional é uma corte permanente que julga pessoas acusadas de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. É a última instância jurídica do planeta. Só age quando a justiça de um país não funciona e em casos extremamente graves. Esse tribunal se baseia no Estatuto de 2002, do qual fazem parte 106 países. O artigo 6 é sobre genocídio. Vê só. Entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram praticados com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal. A. Homicídio de membros do grupo. B. Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. C. Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física total ou parcial. Resumindo, atos com intenção de destruir parte de um grupo nacional são considerados genocídio. É difícil não ver nessa definição aquilo que o Bolsonaro faz agora no Brasil durante a pandemia. Chamou o coronavírus de gripezinha, disse que não era coveiro, falou para as pessoas que estavam sofrendo com a morte de entes queridos pararem de mimimi, recomendou para o país remédios absolutamente inúteis, deixou de comprar vacinas, comemorou quando testes foram suspensos e anunciou que elas não seriam compradas. Incentivou a população a não usar máscara e chegou a anunciar que não pagaria auxílio emergencial para os estados que decretassem lockdown. Em uma palavra, genocida. Como apontou o escritor Sérgio Rodrigues, o termo genocídio tem origem conhecida. A sua primeira referência está num livro de Rafael Lemkin, um judeu polonês radicado nos Estados Unidos, em 1944. Nesse ano, Hitler ainda estava no poder na Alemanha e o Holocausto estava matando muita gente. As palavras sempre surgem depois dos fenômenos que elas tentam descrever. O nazismo já existia muitos anos antes de 1944, quando surgiu pela primeira vez o termo genocídio. Aliás, bem antes disso, milhões de indígenas e africanos foram escravizados e mortos durante a colonização europeia. Só nos Estados Unidos se estima 25 milhões de indígenas mortos durante a tomada dos territórios. Foram genocídios bem antes de existir o termo genocídio. O massacre de grupos étnicos, guerras civis, os crimes de uma colonização, de fato, são bem diferentes de uma pandemia. Mas guardadas as proporções, vamos ver bem. Hoje, são 210 milhões de brasileiros com risco de serem contaminados e morrerem pelo vírus. A perspectiva da maioria de nós de ter uma vacina em breve, no curto prazo, é remota. E hoje, quem fica doente no Brasil ainda tem que enfrentar o colapso completo do sistema de saúde justamente pelo descontrole da pandemia, com risco de não ter nenhum leito de hospital, um respirador e morrer asfixiado numa calçada na porta de pronto-socorro. Qualquer pessoa com bom senso hoje reconhece que Bolsonaro provocou a morte de milhares de brasileiros pensando no apoio de setores econômicos ou simplesmente pela sua perversidade. A morte sempre foi o vocabulário do Bolsonaro, a sua linguagem preferida. O Brasil só vai mudar quando matar uns 30 mil. Quem não se lembra? Bandido bom é bandido morto. Ele sempre defendeu a violência, os abusos e excessos das forças de segurança. Ele sempre defendeu o extermínio de populações indígenas e quilombolas. Ele é a própria definição de genocídio. Eu acho que tem uma coisa que é também de ordem psicológica. O Bolsonaro, ele tem... Quando você olha ele falando, e não é de hoje, olha o Bolsonaro nos últimos 30 anos, o perfil dele, as declarações dele, a postura dele, tem um quê evidente de psicopatia. Como que a gente pode definir isso aí? É o cara que não tem, tem zero de empatia, que não consegue sentir a dor das outras pessoas, que não consegue se colocar no lugar das outras pessoas. Sabe, tem alguém morrendo na frente dele. E ele goza com isso. Não é só que ele não tem empatia. Isso dá prazer pra ele. Quando você vê o Bolsonaro falando da tortura, né, um cara que se coloca no lugar de elogiar a tortura, no país inteiro, durante uma campanha eleitoral, dizer que o herói nacional é um torturador, o brilhante Ustra. Pra quem não sabe, o cara torturava mulheres com ratos na vagina. O cara era um nível de atrocidade que você não... torturava os pais na frente dos filhos, torturava mulheres grávidas. E isso, ele elogia isso. Eu acho que ele sentiu um prazer. Não é simplesmente um jogo político. Tem gente que diz, não, Bolsonaro faz isso por retórica, porque tem uma parte da sociedade brasileira que pensa assim, e ele faz isso para poder agradar essa audiência. Não é só isso, não. Não é só cálculo, não. Ele é isso. O Bolsonaro tem um viés psicopata fortíssimo, de sentir gozo, prazer com a tortura e de sentir gozo e prazer com a morte. Então, a postura dele na pandemia, eu acho que tem que ser explicada também, não só por razões de cálculo pragmático, econômico, de discurso, de narrativa, mas tem uma coisa aí que é visceral. Ele sente gozo com a morte das pessoas. E é por isso que ele diz e daí, de dentro. Ele não ensaiou o e daí, sabe? Ele não ensaiou que eu não sou coveiro, mimimi. Ele acha mesmo que alguém que está chorando a perda da sua mãe, do seu pai ou de um irmão, está fazendo mimimi. Porque para ele a morte não justifica isso. Pelo contrário, justificaria uma outra coisa. Tem uma certa conotação positiva. O Bolsonaro é um perverso. Ele é um perverso clinicamente. O episódio do Felipe Neto traz outra gravidade. O uso da Lei de Segurança Nacional para silenciar e censurar opositores. Essa lei foi escrita em 1983, mas raramente foi usada desde a redemocratização. Aliás, a segurança nacional é um pretexto frequente de regimes autoritários para poder prender, matar e perseguir opositores à revelia da lei. Inclusive, a Lei de Segurança Nacional no Brasil é um entulho autoritário que já deveria ter sido revogado há muito tempo. O que o Congresso deveria fazer é aprovar projeto de lei de autoria dos deputados Paulo Teixeira e João Daniel, que cria a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. A proposta é garantir a liberdade de expressão e de crítica, mas proibir de maneira absoluta a apologia à ditadura e tortura. O que eles querem, usando a Lei de Segurança Nacional contra o Felipe Neto, é intimidar todas as outras pessoas. Eles querem que as pessoas pensem mais ou menos assim. Ah, se até o Felipe Neto, que é um grande comunicador, famoso, que tem enorme nas redes sociais, se até ele foi intimado, é melhor eu ficar quieto, senão vai sobrar para mim. O que a gente precisa fazer é justamente o oposto. Não só manifestar a nossa necessária solidariedade ao Felipe, mas também mostrar que somos milhões de brasileiros revoltados, indignados com o genocídio que acontece nesse momento no nosso país. Isso, é claro, não é suficiente para impedir mais mortes. Mas na história é a nossa luta no presente que define o futuro das próximas gerações. Se hoje a gente ainda vive no Brasil algo próximo a uma democracia e a gente pode ver aquilo que aconteceu no nosso país entre 1964 e 85 como uma ditadura militar, isso é porque milhares de pessoas usaram sua voz para denunciar as atrocidades daquele momento. Nós estamos falando aqui de memória, verdade e justiça. Memória pelos milhares de mortos que nós já tivemos e que, infelizmente, nós ainda vamos ter no Brasil, apesar de já ter vacina disponível. Verdade trazendo à tona as inúmeras provas de que o governo Bolsonaro agiu intencionalmente para que não houvesse o controle da epidemia. E justiça para que ele e todos os seus cúmplices sejam julgados e punidos. Bolsonaro é genocida, criminoso, cruel, perverso. E é o responsável por mais de 3 mil mortes em um único dia, por mais de 200 milhões de pessoas sem vacina e de 70 milhões de brasileiras e brasileiros pobres sem auxílio emergencial na crise social e sanitária mais grave da nossa história. Esse foi mais um Café com Bolos.
Para fazer um bom café, meu bem.